Conforme já havíamos anunciado, recebemos com muito prazer nesta manhã a visita do doutor Adalberto Vale Neto, ele que é médico que está na linha de frente também neste período de pandemia. A exemplo do que a gente tem comentado muito aqui, o volume de trabalho, o ritmo de vida dos profissionais da área da saúde mudou completamente, a rotina nem se fala. A gente percebe até no semblante dos profissionais que aqui têm vindo conceder entrevista, que é um semblante de quem está realmente chegando ao final de um ano de muito trabalho. Doutor Adalberto, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui. Bom dia, doutor.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez falando sobre um assunto que eu acho que é de suma importância.
Pois é. Estamos aí no início do último mês do ano. Em março, quando começou toda essa situação aí da pandemia, certamente nós não imaginávamos que chegaríamos em dezembro numa situação tão complicada, doutor Adalberto.
É, Paulo, com certeza, né? Eu fiz parte da primeira reunião que foi feita na sexta coordenadoria, em março ainda, que é onde foi solicitado que a gente formasse os COIs, né, das cidades. O COI é um centro de operação de emergência, né? E eu lembro até rir na época que eles pediram que a gente fizesse, formulasse o COI com as propostas e tudo, num prazo, se não me engano, na época de 15 dias. E eu ri, porque nós saímos daqui com a coisa mais ou menos formulada na cabeça da gente. Falei, gente, em Wuhan fizeram um hospital em 10. A gente formar um COI em 15 é fácil, né? E na reunião lá estavam todos os municípios da sexta coordenadoria, e eu ainda pensei, falei, gente, nós, graças a Deus, nós não vamos ter tanto problema, né? Porque ninguém imaginava que seria realmente uma pandemia nessas proporções que a gente está vivendo. E aqui em Lagoa, eu queria aproveitar o espaço até para colocar isso, porque a gente ouve muita coisa que às vezes não está de acordo com a realidade.
Não condiz, doutor?
Não condiz. Então, assim, eu vejo, como estou desde o início, né, participando desse trabalho para poder fazer alguma coisa para conter, né, a disseminação desse vírus. E Lagoa Vermelha, pelo que eu vejo, comparando com várias outras cidades, eu tenho vários colegas que trabalham na área de infectologia, inclusive fora, em outros estados, em grandes centros. E o que eu vejo é que aqui em Lagoa Vermelha nós, né, o grupo que está trabalhando está de parabéns. Lagoa tomou uma conduta que poucas cidades tomaram e que na realidade veio a dar mais segurança, não só para a população, mas também para o profissional da área de saúde. Porque, Paulo, é muito importante numa situação como essa, de pandemia, que a gente tenha uma cadeia de encaminhamento, que a gente tenha profissionais que estejam, cada um na sua área, atuando para a gente saber o que fazer com o paciente. É muito ruim quando o paciente chega e você fala, e agora, eu faço o quê? Eu mando para onde? Quem atende? Como faz? E a criação do COI, obviamente, foi uma solicitação, mas principalmente a gente teria que dar ênfase à questão da telecovid, que foi criado aqui em Lagoa Vermelha. Todos os protocolos de assistência, né, ao coronavírus, eles colocam que o mais importante é o quê? Não basta testar, colocar um carro na rua e sair testando todo mundo. Mas é o quê? Identificação dos casos positivos, isolamento desse caso, testagem dos contactantes, isolamento dos contactantes, que é a única forma que a gente tem de conter isso aí. E esse trabalho está sendo feito com esmero pelo Telecovid, que funciona na Secretaria de Saúde, porque com isso nós estamos conseguindo testar todos os pacientes que são sintomáticos, todos os pacientes que testam positivo, eles são acompanhados, eles são monitorados a cada 24 ou a cada 48 horas, com os dados, com os sinais. Todos os pacientes que têm o agravamento, eles são encaminhados já para uma consulta. Nessa consulta já é autorizado o exame de imagem, seja tomografia, exames laboratoriais, que tem um resultado que sai num tempo rápido, sem a necessidade desse paciente enfrentar uma fila, sem necessidade desse paciente ficar esperando muito tempo. Então, eu acho que isso aí nos deu tranquilidade, né, de trabalhar de forma mais efetiva para conter isso aí, né? Fora a questão da telecovid, Eu faço, às vezes, um suporte lá, quando a Nayane não pode ir em alguma situação. Eu vejo, o número de chamadas é enorme. Começou com duas pessoas, são três pessoas trabalhando ali durante o dia todo, né? Porque muitos dos casos, as pessoas testam positivo e apavoram. Claro, é normal, todo mundo está com medo disso aí. Além dessa questão, os ESFs também, todos estão testando. Os pacientes são monitorados pelos ESFs até o resultado do exame. Se eles são testados positivos, é encaminhado para o COI. As consultas são agendadas ali por telefone. Né? Então, assim, eu acho que o trabalho que está sendo feito aqui em Lagoa Vermelha merece os parabéns, merece a consideração pela efetividade que está sendo feita. Eu me orgulho de ver que Lagoa Vermelha, uma cidade pequena no interior do Rio Grande do Sul, trabalhando como grandes cidades, não cidades só no Brasil, fora, com todo esse empenho, com toda essa efetividade. Tá? Tanto que os casos nossos que tiveram uma gravidade maior, claro, estavam relacionados já com um outro tipo de doença de base. Então, eu me senti na obrigação de falar isso aqui. A gente vem falar só como cuidar, o que fazer, mas eu acho que a gente pontuar a forma que está sendo feito o trabalho na Lagoa Vermelha é importante, porque isso vai dar segurança para a população.
A gente percebeu até, doutor Adalberto, que o próprio legislativo teria contestado algumas medidas que teriam sido tomadas e até algumas solicitações feitas para repasse de informações. Vocês tomaram conhecimento disso, doutor Adalberto?
Claro, claro que sim. Mas assim, eu acho que muitas vezes essas colocações são infundadas, porque todos os dados referentes ao que está sendo feito, principalmente em relação a despesas, a gastos, está tudo no portal da transparência, está tudo fácil, todas as pessoas têm acesso ali, não está sendo feito nada de forma irregular ou de forma ilegal. O que está sendo feito é de forma ágil e competente. Então, assim, o que é importante, Paulo, a gente pontuar aqui? Que a população de Lagoa Vermelha fique tranquila, porque tudo que pode ser feito e que deve ser feito, está sendo feito. A gente, cada dia que passa, está tentando melhorar ainda mais. Baseado em quê? Baseado em estudo, baseado em ciência, baseado no que é recomendado de fato. Não adianta a gente vir e colocar propostas mirabolantes e que não tem significado efetivo no final das coisas, como uma forma de dizer que o serviço, que o trabalho, que a forma que a Secretaria de Saúde, o COI, o ambulatório esteja trabalhando. Todos estão trabalhando de forma competente, né? Tudo está sendo feito conforme é preconizado pela ciência. Não adianta a gente querer inventar a roda. Não adianta a gente querer fazer milagre. Em relação ao comportamento da população, nós podemos ir até um determinado ponto. O COI, por exemplo, não tem poder de polícia. Nós não temos um efetivo policial em Lagoa Vermelha para tomar conta de todas as festas clandestinas, de todas. Não tem jeito. O que falta acontecer agora, Flávio, para isso ficar melhor, porque nós estamos tendo um aumento sustentado no número de casos, é que a população tenha consciência. Não é o momento. Nós tivemos, a coisa se arrefeceu durante um período, exatamente por causa do distanciamento. Havia um maior respeito, havia mais medo. As pessoas perderam o medo, perderam o respeito. O vírus não cansou da gente. Nós cansamos, mas ele não.
E uma coisa que é um fato bem importante que a gente tem insistido aqui, doutor, é que não está se fazendo campanha para não ir trabalhar, para fechar o seu estabelecimento. Não, é para fazer o essencial e o resto deixar para um outro momento.
Exatamente. O que as pessoas têm que... Nós não estamos tendo contaminação porque o comércio está aberto. Nós não estamos tendo contaminação porque as escolas particulares, por exemplo, abriram, porque eu acho que tem que voltar às escolas. Tá? O que a gente tem que fazer é respeitar os protocolos, respeitar o distanciamento social, o que as pessoas não estão fazendo. E não cabe só ao poder público fazer isso. As pessoas têm que ter essa consciência. Nós estamos vendo aqui a praça cercada e você e o Rudy há pouco tempo estavam falando que tinham crianças brincando aqui. Qual o exemplo que eu dou para o meu filho se eu trago ele na praça que está cercada e põe ele para brincar lá dentro? O que vai ser essa criança quando adulto? Então isso não cabe ao poder público. Não adianta a gente colocar uma força policial para impedir que as pessoas entrem. Nós não temos nem efetivo para isso. Então, a gente criticar o comportamento das pessoas e colocar isso na conta do poder público é muito complicado. As pessoas têm que se conscientizar. Conscientizar que a gente precisa do distanciamento social muito mais agora. Nós estamos chegando no final do ano. Você imagina, Paulo, e a gente pode acontecer, não está longe disso acontecer, se dá uma bandeira preta, o comércio fechar, as fábricas pararem de trabalhar no momento desse. Então, o nosso comportamento vai refletir em tudo isso. Por isso que é a hora da conscientização. E a hora das pessoas terem o cuidado com si mesmo e o cuidado com o outro.
Eu acho que algo que as pessoas começam a refletir é o seguinte. Ah, mas não tinha ninguém lá na praça, eu fui levar meu filho e tal. É a questão de estar tocando em lugares onde outras pessoas tocaram ou vão tocar, né? Vai dois, três ali agora. Daqui a meia hora vai mais dois, três. Vai continuar rodando.
Paulo. A questão é o seguinte, a gente tem que aprender que não pode. Não pode, não pode. Se está cercado é porque não pode.
E tem algum motivo.
Tem algum motivo. Se tivesse um prédio desabando ali, ninguém chegaria porque você está vendo o perigo. O problema é que o vírus é invisível. Né? O vírus é invisível, você não vê o vírus. Se você visse o vírus, você não iria. Né? Então, assim, a minha intenção aqui, né, de aproveitar esse espaço... É para tranquilizar a população, tranquilizar no sentido de que todas as medidas que têm que ser tomadas estão sendo tomadas, né? Colocar a situação que tem pessoas que estão envolvidas diretamente nisso, dentro do hospital, né? na Secretaria de Saúde, no ambulatório, nos ESFs, né? E que as pessoas fiquem tranquilas, vão ser atendidas, vão ser encaminhadas conforme tem que ser, e que existe a necessidade, muito mais agora, principalmente agora nessas próximas duas semanas, da gente se conter um pouco, sabe? Da gente respeitar um pouco, principalmente os jovens que estão indo em festa, em balada. Você viu, as casas noturnas estão fechadas, não vão abrir. Né?
É até um movimento muito forte, doutor Adalberto, e gostaria do seu ponto de vista em relação a isso, que agora a movimentação é no sentido de quê? Por que prejudicar daqui a pouco um músico que toca sozinho lá no canto do restaurante enquanto as pessoas jantam e tal? Qual é o seu pensamento em relação a isso, doutor Adalberto?
Olha, Paulo, a gente tem que pensar, de repente eu posso prejudicar de outra forma, né? Pô, prejudicar o músico, se você tem um local que respeita isso, agora se você coloca música onde você vai aumentar o número de pessoas ali dentro, e se esse músico adoece? E se esse músico morre? Né? Eu estou prejudicando como? Quer dizer, todo mundo vai ter uma parcela de prejuízo nesse momento. Agora, qualquer tipo de prejuízo a gente consegue resolver. Agora, depois que morreu, não tem jeito mais. Né? Eu estava lendo até um texto falando, o teu amigo de balada, se você for entubado no hospital, não vai poder nem te visitar e nem no seu enterro. Então, assim, não é a hora. Né? Eu acho que a gente pode abrir mão de certas coisas em relação aos prejuízos financeiros que porventura venham a ocorrer. Aí sim cabe ao poder público, né, ao governo federal, que já liberou verba para tanta coisa, para fazer um socorro. Todos os países estão fazendo isso. Fazer um socorro a essas pessoas que estão mais necessitadas nesse momento. Agora, a gente se expor a uma doença que ela pode ser fatal, né, é muito mais grave. Você vai numa festa, você tem pai, você tem mãe, você tem avô em casa que não estão saindo e você está levando para eles. Se você for ver nos gráficos que tem aí da Secretaria de Saúde, que são muito bem feitos, por sinal, e servem como um grande balizador até para as nossas ações, né? A idade onde você tem maior contaminação está ali entre 20 e 39 anos. Né? Ah, mas são as pessoas que estão saindo mais para trabalhar. Mas a gente não está tendo muita contaminação no ambiente de trabalho, e sim fora. Agora, essa pessoa que contamina fora, ela leva para o ambiente de trabalho também. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí.
É porque no trabalho tem todo um protocolo, saiu dali...
Exatamente.
Já muda tudo, né?
No comércio tem protocolo. Agora, o problema é lá fora. Quando sai, como é que você cuida do teu funcionário no fim de semana? Né? Eu passei por Tapejara no sábado, no final da tarde. Gente, parecia carnaval. Era um posto de gasolina com um barzinho ali. Olha, o Paulo, devia ter mais de 150 pessoas ali. Vários carros e música e todo mundo sem máscara. Então, assim, a irresponsabilidade no momento de você fazer uma coisa dessa. Eu acho que não é... não é de forma nenhuma o momento. Né?
Exato. Bom, doutor Adalberto, é toda uma equipe por trás, a gente percebe também, tem comentado com muita frequência, o pessoal está cansado, mas segue o trabalho, segue a luta aí, né, doutor Adalberto?
Sim, o pessoal está cansado, mas assim, estão se empenhando, né? O máximo que todo mundo dando o máximo que pode dar para a gente sair desse momento aí, que a gente só vai sair quando tiver uma vacina. Não adianta imaginar que vai virar o ano e o vírus fica no 2020, não, ele continua para 2021. E as pessoas estão dando sangue. Você vê que dentro do ambulatório lá, o Leandro empenhado sempre, o ambulatório funcionando com horário diferenciado para atender esses pacientes que testaram positivo. Né? Lá no Telecovid, nós temos lá a Nayane se dedicando, a Roberta, a Ângela, a Ana Paula, a enfermeira, o Morona incansável, fazendo um trabalho muito bem feito. Me admirei com o Morona pela conduta dele nessa, né? Não conhecia bem o Morona antes. Nessa pandemia, está fazendo um trabalho exemplar, que a gente devia até exportar isso para outros lugares que não se acharam ainda na forma de trabalhar. O pessoal dos ESFs, todas as enfermeiras dos ESFs, o pessoal no hospital, o Rodrigo, o Antônio. Então, assim, a gente tem que tirar o chapéu para essa equipe de trabalho, que está fazendo um serviço que realmente a gente está tendo, né, um bem resultado pelo serviço bem feito dessa turma toda aí.
Doutor Adalberto, muito obrigado pela disponibilidade, bom trabalho lá aqui, a gente possa ter um decorrer de semana e principalmente um final de semana um pouquinho diferente em termos de postura, doutor.
Com certeza, Paulo, muito obrigado pelo espaço aqui, estou sempre à disposição.
Doutor Adalberto, participando com a gente nesta manhã, falando sobre essa questão da pandemia, o trabalho e principalmente uma avaliação de um modo geral do momento atual. 7h47, nós voltamos em instantes, a temperatura já atingiu a marca de 21 graus.